Há exatamente uns 30 dias, o atual secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, falou à Comissão Especial da Câmara dos Deputados e disse que agora, no mês de junho, começariam a ser anunciadas as mudanças das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho e que a primeira a ser modificada seria a NR12, que trata da segurança dos trabalhadores no uso de máquinas e equipamentos. O secretário, muito superficialmente, ressaltou que a norma 12 pode englobar desde padarias até fornos de siderúrgicas, que são muitas linhas de fiscalizações diferentes, que é absolutamente impossível que um pequeno empreendedor possa se adequar a essa situação e que a ideia é simplificar, desburocratizar, modernizar e customizar sem perder a questão da segurança e a preocupação com a saúde, mas que, ao mesmo tempo, deve permitir uma maior competitividade na indústria e na economia. E concluiu, abre aspas, estamos avaliando os impactos, mas será bastante significativo. Trabalhador brasileiro, vem aí por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro. Esse é o podcast SST e Você, os minutinhos mais valiosos da sua semana, desenvolvido pela empresa NR Security. E o tema de hoje, no tema de hoje nós falaremos sobre os últimos anúncios do governo em relação à redução das normas regulamentadoras, em especial a NR12. Eu sou a Luana Charuti, responsável pela área de planejamento da empresa, e estamos aqui com o Jefferson, que é o responsável pelas áreas de consultoria e projetos.
Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Boa noite, Jefferson. Bom, vamos lá. Aproveitando essa introdução que nós fizemos sobre o pronunciamento do secretário, um pronunciamento até um pouco raso, ao meu ver, qual é a sua opinião?
Bom, Ana, o que você disse é a verdade, né? É um pronunciamento bem raso, né? O que a gente sabe a respeito das mudanças ou da desburocratização que ele vem dizendo aí é através de algumas reportagens que a gente vem acompanhando, né? E, na melhor das hipóteses, tentando ter uma boa observação do que vai ser feito. Mas, até o momento, que a gente acompanha é a respeito das reportagens mesmo, né?
Essa semana, esse episódio vai ser postado no dia 10. Então, nós tivemos algumas, e foi gravado antes, claro, e nós tivemos algumas movimentações durante a semana em relação à comissão tripartite estar reunida para fazer essas modificações. Só que essas notícias em relação a essa reunião não vieram, né? A gente não sabe o que realmente está sendo tratado, o que está acontecendo e etc. Então, essa falta de informação faz com que a gente fique imaginando um milhão de coisas. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Na sua percepção, o que vai rolar, assim? O que você acha que vai acontecer, visto que a gente não tem informação nenhuma, só está ouvindo alguns pronunciamentos aí muito aleatórios?
A NR12, ela é uma norma que sempre incomodou, né? É bem engraçado isso, porque aparenta que é um... Desculpa a palavra que eu vou usar, mas é o inverso, né? Parece que quem cumpre a norma é um criminoso, né? Na visão de alguns empresários, e até mesmo do governo, tá? Essa não é a primeira tentativa que tem para destituir a NR12. Eles falavam nisso mesmo, em retirar essa norma, né? A primeira vez que aconteceu isso foi no governo da presidente Dilma, né? Através do ministro da indústria, né? Para você ver que é um negócio meio apartidário, assim, não é nem de direita nem esquerda, que isso também não vem ao caso, né? Parece que é um, como que eu posso dizer, é um espinho no pé dos empresários que não aceitam fazer isso, né? Porque eles veem, na minha visão, né, eles identificam a NR12 como um custo a mais, né? E não na visão correta dessa NR, que a visão correta dessa NR é o quê? Adequar o equipamento para a proteção do trabalhador. Quando você adequa um equipamento nesse sentido da proteção do trabalhador, às vezes até o seu processo industrial ele melhora. né? Você não tem baixas, você não tem indenizações a pagar, você modernizou a sua máquina, trouxe ela para os dias atuais, né? Como todo mundo sabe, que trabalha nessa área de segurança, ou até mesmo na área de planejamento produtivo, e vou até mais longe, até chão de fábrica ainda. O pessoal sabe que às vezes a gente utiliza equipamento até da década de 60 ainda, que continua produzindo no nosso país, né?
Sim, eu vou até pegar um gancho disso que você está falando e fazer uma observação que eu achei engraçada em relação a esse pronunciamento do Marinho, em que ele disse, vou abrir aspas aqui, há custos absurdos em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica e hostil. E eu lembro que você comentou um pouquinho antes da gente gravar que você foi até mais a fundo, fez uma pesquisa, sobre essas
É,
palavras, né, para a gente entender melhor o que
isso.
ele quis dizer.
Porque o que que acontece? Quando algumas pessoas mal orientadas, elas falam que a norma é inviável, é impossível de ser cumprida, que é uma norma onerosa, isso não condiz, não é 100% verdade o que está sendo dito, né? Porque se fosse assim, a porcentagem de empresas que já estão adequadas, elas não estariam produzindo, né? Então isso daí não é uma verdade. Pode ser uma verdade relativa para quem está falando, até mesmo talvez por falta de conhecimento, né? Porque o fato de você ler um texto e você andar dentro das empresas aqui no Brasil é totalmente diferente uma situação da outra, né? Então, por isso que eu fui pesquisar e tentar enquadrar as palavras dele dentro de um texto, né? E dentro de um texto, quando se fala de que é uma norma bizantina, né? Pô, uma palavra bonita, bizantina, eu não conhecia muito bem. Aí eu fui querendo identificar o que se tratava isso dentro do texto que ele quis dizer, né? Então, segundo o dicionário, né? Bizantinas são discussões ocasionais, estéreis e fúteis. Você me desculpa, mas dentro de um conceito de uma norma regulamentadora que a gente está falando em garantir a vida de alguém, essa palavra ela não cabe,
Né,
né?
a gente está falando de um cenário aí de um acidente a cada 48 segundos, e desses acidentes,
Isso.
oito são fatais, né?
Oito são
Então não há uma
fatais.
discussão fútil.
Não é fútil. E ocasional também não é verdade, né? Porque a NR12, desde quando ela foi, especificamente essa norma que eles tentam, na minha opinião, é combater, tá bom? Mas ele fala em flexibilizar, né? Cada um vê por um lado. A NR12, ela já sofreu desde 83 até hoje 17 retificações.
Atualizações, né?
Atualizações, vem tentando se renovar e tudo mais. Inclusive, a última foi em dezembro do ano passado, né?
Dezembro de
Eu,
2018.
por todo o tempo que eu tenho de experiência em maquinários, campo de trabalho e tecnologia de máquinas, né? A máquina não se moderniza tanto assim em 5 meses, né? Então, é um negócio que já está sendo acompanhado. A outra palavra que ele usou foi anacrônica, né? Como eu disse.
Conta pra gente o que que
É,
é.
como eu disse para você, que é engenheiro, nada de português, então fui pesquisar o que que queria dizer isso. Que não obedece às sucessões dos acontecimentos registrada pela cronologia, que não segue os registros de tempos históricos e períodos. Também faltou a verdade aí. Porque, como eu acabei de falar agora, né, uns minutos atrás, a norma ela vem sendo atualizada durante esse período em 17 vezes. O único ano que não foi atualizado foi em 2012 e 2014. De 83 para cá, todos os anos vem sendo atualizado, inclusive até 2 vezes por ano, né? Então, ela não, isso aqui também não condiz. Mas o que me chamou mais a atenção foi no hostil. Porque hostil, todos nós sabemos, né, que um ambiente hostil é um ambiente agressivo, né? Mas enquadrando no texto que foi dito, né, cabe assim, ó, hostil, que agride, né, que se opõe ao progresso, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, vale lembrar, né, que até as duas palavras anteriores pode ter sido uma opinião pessoal, né? Mas hostil, que se opõe ao progresso, isso daí está totalmente fora do contexto, não só da NR12, mas de todas as NRs que a gente tem no nosso país,
Certo,
né?
eu fico ouvindo agora, tô lendo o que ele pronunciou e ouvindo essas explicações, eu fico com a percepção de que fala-se muito bonito para
Exatamente.
confundir mesmo, porque
Exatamente.
quem está lá na ponta não tem a informação real do que acontece e acredita que isso vai beneficiar.
Isso.
Então, se a gente pensar, por exemplo, que ele também falou alguma coisa aqui sobre que é impossível o pequeno empreendedor se adequar e que isso é um atraso na economia, será que isso vai realmente beneficiar o empresário,
Exatamente.
inclusive o pequeno empreendedor?
O que eu pensei no de quando desses textos que a gente vem acompanhando e as percepções do dia a dia, né? Porque, em primeiro lugar, nós temos que ter a percepção do nosso dia a dia, né? Você não garante a segurança de um trabalhador com uma folha e uma caneta. Você entendeu? Atrás dessa segurança do trabalhador, ele vem o quê? Tudo que veio sendo programado de 78 até agora. Em 1978, o nosso país era o primeiro em acidente. Se passou aí quase 40 anos, né? 41
41 anos.
anos dessa data, e hoje nós somos o quarto. Se você for pegar por isso, vai para fazer uma conta bem
Esdrúxula.
esdrúxula, se demorou 10 anos para que a gente pudesse subir, para que nós pudéssemos, né, desculpa, subir de um patamar para o outro, né? Será que se tirar isso, ou vamos dizer, flexibilizar, né? Flexibilizar não foi no dicionário, mas o que dá a entender é afrouxar. Se afrouxar isso, não tende a aumentar os níveis de acidente e a gente, ao invés de progredir, regredir nessa plataforma? Isso que eu chamo de atitude hostil, entendeu?
Se a gente pensar na nossa experiência de trabalho do dia a dia ali na prospecção com clientes, 90% das empresas que a gente conversa, pensando hoje numa norma que não é flexível, né?
Isso.
Indo nesse contexto, 90% das empresas que a gente conversa dizem que não têm interesse em aderir à segurança do trabalho, que não
Exatamente.
querem, que não vão, que não importa, que podem ser fiscalizados e tanto faz. Então, se a gente pensar numa norma que já é hostil, digamos,
Isso.
e ninguém se adequa, imagina se ela for flexível, o que que vai acontecer?
Exatamente. O que acontece assim que eu vejo, outra uma coisa que eu não respondi, você me desculpa, é a respeito da impossibilidade de implantar a norma por um empresário de pequeno porte. Também não condiz com a nossa realidade atual. Porque o que que acontece? Muitas vezes não é o equipamento que vai dar um lucro específico para a empresa, e sim o processo de trabalho dele, né? Quando se fala em 6.800, 5.800 normas, o que tem que se ficar esclarecido para as pessoas é que não é todas as empresas que têm que cumprir as 6.000 normas. Às vezes, a empresa ela tem que cumprir uma norma específica. E essa norma específica, por exemplo, ela tem 10 parágrafos, né? Então, é isso que tem que se levar em consideração. Eu não vejo. Desculpa, só para
Imagina.
concluir, para não perder. Então, eu não vejo o seguinte: qual a dificuldade de se colocar um botão de emergência numa máquina de frios? É um custo irrisório isso, um custo de 200, R$ 300, aonde isso não vai onerar a padaria.
Pensando em quantos frios a padaria
É
vende
exatamente.
mensalmente.
Isso não vai onerar a padaria. Mas se um balconista perder uma falange de um dedo na máquina de frios, vai onerar o governo do estado, porque ele tem que ser indenizado, vai onerar o trabalhador. Aí cabe ao quê? A ter pensamentos relevantes, né? O que vale a pena ou não.
Então a gente sempre volta na mesma tecla. Todas as vezes que eu vejo, ah, vamos rever tal lei, vamos rever tal regra, etc., a gente precisa de uma reforma, etc. Realmente, a gente precisa de reforma o tempo todo, porque é um
Exatamente.
trabalho de
Constante,
evolução.
é.
Porém, não adianta, ao meu ver, minha opinião pessoal, não adianta a gente querer reformar as coisas se não houver um trabalho educacional lá atrás.
Exatamente.
Precisa de um trabalho educacional de base, né? E a gente não tem isso hoje.
Quando você começa a desculpa a palavra, mas é empurrar a goela abaixo, o que que está acontecendo? Você está sendo negligente. porque você não está entendendo o cenário total, né? Num outro texto que eu li a respeito nesses dias, diz assim, que a NR12 ela é muito mais rígida do que as normas europeias, né? Que já são rígidas, mas isso não, né? Não teria cabimento, né? Na visão de quem falou. E dentro das pesquisas que eu faço, isso é meu trabalho, eu tenho que fazer essa pesquisa quase todo dia, eu percebi o seguinte, que lá na Europa, quando se faz os cálculos, né, a respeito de acidentes de trabalho, lá na Europa, a cada 100 mil habitantes é colhido o dado de 2 acidentes, né? E aqui no Brasil, a cada 100 mil habitantes, esse fator de acidente, ele sobe para 7. Né? Então, se você for ver, a Europa lá está em 30% menor do nível de acidente do que a gente. Né? Nós temos esse 70% de excedente. Será que não é por isso que nós precisamos ser um pouco mais rígidos? Né?
Já que não tem o educacional, né? Precisa da
Exatamente.
regra para.
E a rigidez da NR, das NRs, né, em si, ela não é uma rigidez específica. É uma específica assim de, ó, você tem que fazer pronto. É uma rigidez cultural. Porque antes de você implantar qualquer coisa, você tem que entender a cultura do seu lugar, do seu país, né? Como é procedido, como nós fomos forjados no nosso meio de trabalho. Isso que é uma coisa bem relativa para se pensar.
É, a gente tem até um exemplo de um cliente em que você foi e conversou direto com o diretor que queria entender por que ele deveria fazer executar aquelas
Isso
ações na máquina.
é uma
E
empresa alemã.
qual foi a reação dele quando você
O que é,
disse?
então, o que acontece assim, essa empresa é uma empresa alemã, uma empresa muito grande, ela tem sede em todos os países aí, né? Mas a matriz dela especificamente é na Alemanha, né? E essa empresa ela traz as máquinas da Alemanha para ser para manter uma produção de vaso aqui no Brasil, e nós fazemos a análise dos equipamentos para ver se enquadra dentro da NR12. Até hoje, ó, por questão, né, de cair outro mito abaixo aí, até hoje todas as máquinas que eles colocaram dentro do nosso país, nenhuma precisou de fazer nada. Apenas colocasse a sinalização de segurança, porque isso
Por conta da
necessariamente,
língua
língua
portuguesa.
portuguesa, ele tem que ser lido e entendido dessa forma. Porém, em uma das máquinas veio faltando uma proteção e essa máquina era uma máquina de injeção, né, muito rápida, né, 18 mil aí por minutos, né, e lá faltava essa proteção e na análise eu indiquei que tinha que colocar uma proteção lá simplesmente para não ter acesso à parte produtiva e o diretor ele não aceitou muito bem essa opinião, né? E eu fui lá explicar para ele o porquê que teria que ser feito, né? Porque isso dava acesso até meio corpo, se fosse o caso. E ele disse para mim, no final ele conseguiu entender, de acordo com o que eu fui explicando e tal. Só que no final ele disse para mim que se fosse lá na Alemanha uma situação dessa, ele não precisava de proteção. E lá na Alemanha eles falam, não põe a mão, ninguém põe a mão. Você entendeu? Então, quando eu falo isso, não é que os nossos trabalhadores, se vê algum lugar sem proteção, ele vai colocar a mão. É que a nossa cultura, né, a nossa formação de trabalho permite com que algumas vezes ele entre nesse ambiente de trabalho com a máquina ligada para fazer algum tipo de ajuste. E muitas vezes, quando acontece isso em outros equipamentos, que não é o caso da Kranz, e vem acontecer um acidente que a gente vai investigar, a palavra é muito simples. O trabalhador fala simplesmente essa frase: só queria ajudar.
Sim, ele quer ajudar a empresa a produzir mais e
Exatamente.
ele se coloca em risco.
Então, a gente que está no meio de contenção de risco, você tem que prever isso, faz parte do trabalho.
Verdade, eu quero pegar também esse gancho de empresas internacionais, né, que importam máquinas, porque também rolou um burburinho aí em relação à importação de equipamentos.
Isso.
Me corrija se eu estiver errada.
É exatamente. Então, é que assim, o que a gente está falando, conversando aqui nesse bate-papo, é o quê? É umas informações que nós temos através de reportagem, né? Ninguém tem acesso. Mas pelas análises, né? A gente já foi do NR2 há um bom tempo aí, né? Quase 10 anos. Então, pelas análises que eu leio e que eu vou verificar, Não é bem assim que funciona. Eu não vejo, tá? Isso é uma visão particular minha, as máquinas importadas gerando empregos e tudo mais, né? Mesmo porque um pequeno empresário que já tem a sua linha deficitária na questão de segurança, na questão de modernização, como será que ele vai conseguir comprar isso, né? Muitas pessoas falam através do Finame e tal, mas pô, isso é bem relativo, não
Ele
é?
vai ter crédito
Ele vai
para
ter
comprar esses
crédito, ele vai ter
equipamentos?
incentivo, né? E vamos mais longe ainda, né? Vamos pensar mais longe, porque aqui a gente está pensando. Vamos pensar mais longe ainda, né? Essa máquina que vai vir de fora, ela vai vir com um sistema adequado de segurança, onde os nossos cidadãos trabalhadores não vão se acidentar, né? Porque na NR12, parágrafo 12.2A, ela fala o seguinte: as máquinas e equipamentos comprovadamente destinados à exportação estão isentos de atendimento dos requisitos técnicos de segurança previstos nessa norma, né?
Então, para
Pô,
exportar, que é o que gera
não,
economia,
não
não
preciso da
precisa.
NR12. Eu preciso do quê? De respeitar a legislação do continente ou do outro país que eu estou mandando, né? Será que o incentivo não seria melhor na parte de fabricação e exportação? Ou seja, se eu tenho que respeitar a legislação do outro país para mandar o meu produto, por que que eles não têm que respeitar a legislação daqui para trazer, né?
Concordo.
Seria uma coisa meio inconsequente, né?
Sim.
Você ter que, desculpa a palavra, mas você tem que se submeter a algumas coisas no mercado e deixar com que os outros façam com você o que quer, né?
É.
Seria mais ou menos
E
isso.
aí, na conclusão do pronunciamento dele, ele reforçou que fazer essa flexibilização, essa simplificação da norma. O objetivo real é gerar maior competitividade na indústria e na economia. Então, aí cabe isso tudo que você está falando.
Não
Não faz
condiz,
sentido, é extremamente contraditório.
não condiz.
Eu fico pensando sempre, a gente tem um lema que a gente sempre fala aqui na empresa, que a NR12 ela não é para máquinas e equipamentos, ou melhor, ela não é só para máquinas e equipamentos, ela é de pessoas para pessoas. A gente está falando aí de vida. Ninguém, todo
Exatamente.
mundo quer voltar para casa no final do dia do trabalho. A gente fala muito sobre ter qualidade de vida, e a qualidade de vida ela também tem que acontecer dentro do trabalho. Você
Isso.
também tem que ter isso, né?
A NR12, como a gente vem falando, não entendo muito bem o porquê que incomoda, sabe? Ó, eu tenho alguns exemplos para dar a respeito. Eu fui fazer implantar um projeto numa empresa, e dentro dessa empresa havia quatro equipamentos, né? Como a gente está falando de pequenos empresários. Então, e
Certo.
dentro dessa empresa existia um torno-revólver, né? Poucas, torno-revólver não é aquela da arminha, não. O torno-revólver é uma
Tá.
máquina produtiva que veio antes dos centros de usinagem, né? Uma máquina que trabalha com várias ferramentas, porém manual. E quando se chegou lá, analisamos o equipamento e tal, e esse senhor, né, ele é um senhor bem gente boa, ele ficou preocupado, porque, meu, vai onerar a minha empresa, tal, uma empresa pequena e tudo. Bom, a adequação dele custou aí em torno de 12 mil reais, mais ou menos, né? Numa máquina que vale 7 ou 8, né? Aí, nessa parte, ele já não ficou tão delicado como ele estava, lógico, né? E tudo. E nós começamos a explicar para ele o quê? Que o que ele tinha que modernizar, é lógico, garantindo a segurança do equipamento, mas ele tinha que modernizar o processo de trabalho dele, né? E ele me devolveu uma seguinte pergunta: mas a máquina ela custa basicamente 60% dessa adequação. E eu devolvi outra para ele: mas quanto que ela gera dentro do seu processo produtivo? Ele falou para mim que gerava em torno de 60 a 70%. Então, praticamente aquela máquina era o coração da fábrica dele. Se você divide, eu perguntei para ele se ele pretendia ficar mais algum tempo com aquela máquina. Ele falou que até mais uns 5 anos com ela.
Até ela conseguir
É, até ela
produzir.
conseguir produzir. Se você dividir isso daí, vai 10, 12 mil reais por 48 meses, você entendeu? É um custo irrisório aí de R$ 200 ao mês, R$ 300 ao mês, mas ele garantiu o quê? A segurança, uma modernização no equipamento dele e uma condição de trabalho melhor para o funcionário dele. Quando ele entendeu isso, ele começou a ser favorável à NR12, inclusive fazendo os outros equipamentos
Sim.
que ele
E aí
tinha.
tem duas consequências, digamos, dentro disso, né? Uma, que esses custos de rateados aí em 48 meses são custos que significam manutenção de
Manutenção
equipamento,
de equipamento,
basicamente.
simplesmente.
Quanto que esse torno para ele gera em produção? Quanto que mensalmente, produtivamente ali no mensal, quanto que ele tem de faturamento
Isso,
por conta daquele equipamento? Não
exatamente.
é só o gasto da adequação, né? Tem várias coisas que são reflexo econômico. Bom, Jefferson, agora é esperar, né?
É, o negócio é esperar, né? A gente acredita que essa semana ainda vai ter ainda algumas novidades, né? Segundo o que foi dito, né? Era para o início do mês de junho. Nós estamos na primeira quinzena aí. Bom, é a gente esperar. Como eu venho tentando entender, Ana, a gente, né? Todos nós dentro da empresa, a gente vem tentando entender esse conceito que estão querendo aplicar, né, de flexibilização. Então nós estamos dia a dia aí tentando pegar matérias, indo até o fundo sempre, né, vendo o que pode alterar,
Assistindo a TV
assistindo
Câmara.
TV Câmara. Estamos tentando aí. O que eu vejo é o seguinte: mesmo dizendo que vai ser uma flexibilização e tudo mais, eu estava lendo a MP do Pente Fino e lá fala o seguinte: que as penalidades que tiver de acidente de trabalho, elas vão caber em ressarcimento financeiro pelo empregador para o INSS. Isso está na MP 871, que foi aprovada pelo
E o
Congresso,
que
né?
significa isso?
Então, é isso que é
Não
engraçado,
sabemos também.
porque é bem relativo. Se eu vou flexibilizar, mas ao mesmo tempo, se você não cumprir uma NR que eu estou querendo, tipo,
Derrubar?
derrubar, mas se acontecer um acidente, você vai ter que ressarcir o dinheiro dos custos do acidente, das indenizações e tudo mais para o INSS. Então, é isso que o empresariado tem que ver. Será que não custa, no meu custo, não seria mais interessante eu deixar as máquinas, prevenir o acidente, que isso já é uma condição moral, já, né? Ética e moral, né?
Sim.
Prevenir o acidente do que ter que arcar com isso depois, né? Eu acho que o empresariado nosso já tem um conceito e uma condição muito mais ampla de pensamento disso, né? Da valorização da vida, né? Independente dele ser pequeno ou não, né? E temos que parar com essa ideia que é só um efeito colateral.
Que não é.
É, para se ter um processo produtivo e econômico, né?
Sim, a gente
Quanto será
sabe.
que custa uma vida, né?
Exatamente. Então, já até aproveito para falar boa noite. Muito obrigada a todos por nos acompanhar. E até segunda que vem, nosso próximo episódio, que o tema será exatamente esse: qual é o preço de uma vida?
Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí por estar junto com a gente. A gente tem os nossos canais aí, esperamos que vocês possam participar com a gente, mandando alguns temas aí para a gente estar discutindo, tá bom?
Curtam, comentem e compartilhem com os amigos.
Isso.
Ah! E apesar desse assunto já estar tá muito manjado, vale sempre a pena repetir que diariamente acontecem mais de 2 mil acidentes, um a cada 48 segundos, e oito deles são fatais. Um grande abraço, tchau, tchau.
garçonete, jurista, pedreiro.